Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Um dia de queda nas cotações da soja lá em Chicago. Foi uma semana de altos e baixos, o mercado tentando se posicionar, tentando entender o que vem por aí. A safra americana ainda sem definição, mas entrando num momento bastante crítico aí para as lavouras, né? É preciso chuva, é preciso água para que realmente tanto o milho quanto soja tenham a sua consolidação produtiva por lá. O pessoal está de olho também no que anda acontecendo com a China, a demanda chinesa, se tem demanda, se não tem demanda, aonde que a demanda está sendo concentrada, e isso também acaba trazendo uma certa tensão aí para os preços. Então a gente vai entender o mercado, tentar entender o que vem por aí, e o nosso convidado hoje é o Carlos Kogo, está aqui já o Kogo conosco. Seja bem-vindo, meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, nos ajudando a entender todas essas informações aí do mercado. Começo te perguntando desse Chicago hoje, Kogo. Teve uma semana volátil, mas uma sexta-feira negativa. Algum fator importante aí a ser considerado nessa sexta-feira?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos assistem. Hoje, basicamente, o motivo foi a fraca demanda por parte da China de soja norte-americana, já que os chineses continuam comprando volumes grandes do Brasil, mas para o trader americano é um fator que é considerado negativo. Então, foram reportadas vendas muito fracas, realmente, no relatório dessa semana, né, foram 62 mil toneladas de soja vendidas, volume quase inexpressivo, para 21-22, 176 mil toneladas e 6 mil toneladas somente para a China. Uma venda, dá para dizer que isso não é nenhum navio, né? Nem um pedaço de um navio, ou seja, uma venda pontual. Foi só esse motivo. A situação climática continua ruim nos Estados Unidos, né? Então é um momento positivo para a soja. Dá tranquilamente para ignorar o resultado de hoje. Não tem nenhum o motivo é ligado a uma questão de fraca exportação para um determinado destino, e o mercado não deu importância para a situação climática, que segue muito ruim. Lembrando o seguinte, né, quando no último relatório de julho, o USDA manteve o número de produção de 119,9, 120 milhões de toneladas para os Estados Unidos. Ou seja, tudo que está hoje colocado em termos de preço é em cima desta safra americana, que provavelmente ela é o máximo que vai se atingir, né? Passar disso, pensar que o SDA ao longo do caminho vai elevar esse número, eu acho que está completamente descartado, né?
Até pelas condições de lavouras que o próprio USDA vem divulgando, né?
A gente vem vendo fotos aí, tem fotos de agências de notícias, de analistas. A situação relatada e também nossos clientes que estão posicionados nos Estados Unidos é que em torno de 40% da área de soja do lado oeste do país está numa situação ruim e que ainda tem salvação. E que em torno de 15% da área está numa situação muito ruim, que é áreas mais para o lado da meio oeste, norte das grandes planícies. Depois o oeste, Mississippi, muita área ruim também. Nas Dakotas, Minnesota, também reportam ali condições terríveis, assim, falhas de lavouras. As fotos falam sozinhas, não precisa ser agrônomo, né, analista, para ver que é uma safra já bem prejudicada. É muito provável que até o final, ainda em todo mês de agosto pela frente, temperaturas altas nos Estados Unidos, né, acima da média. Um ano com temperatura bastante alta, ou seja, já falamos 40% de uma área grande com condições ainda bem abaixo do ideal e outros 15% bem ruins, ou seja, é muito provável que não vá se confirmar os 120 milhões de toneladas. Então, em algum momento, a soja ganha mais firmeza de novo, como na verdade ela já vem ganhando, né? Desde lá no momento que foi dito que a área tinha crescido menos que o esperado. De lá para cá, ela realmente parece que suportou os 14 dólares por bushel, pelo menos por curto prazo, virou o contrato novo, continuou nos 14. A boa notícia do dia é o primeiro vencimento ficar ainda nos 14, né?
Ô, Kogo, mas essa situação nos Estados Unidos, então não está precificada ainda.
Não, de forma nenhuma. Não está precificado. Os 120 milhões de toneladas significam que tudo vai voltar a dar certo até o final da temporada. E não tem nenhum indício disso vai acontecer. Né? Pode até ter chuvas, mas o que se fala, todo mundo também sabe o que é uma soja, né? A gente teve um exemplo no Brasil esse ano. Teve essa monstra quebra no milho segunda safra, e você vê que nós tivemos uma safra recorde de soja no Rio Grande do Sul. E lá fora nos questionam muito sobre isso. Como que teve uma laninha, ali numa transição de uma laninha para um período neutro, ficou seco um bom tempo, a área de soja do Rio Grande do Sul, e a planta se recuperou muito bem. Veio chuva em seguida, a gente sabe, acompanhou tudo, as chuvas vieram e a soja se recuperou. A soja tem uma capacidade boa de recuperação. Isso não pode ser desprezado, todos os agrônomos sempre alertam para isso, né? Agora, o que diz é o ponto que está a lavoura e o que já está prejudicado, não tem mais volta. Ou seja, se a quebra vai ser 5 ou 10, aí vai ser outra questão para ser discutida depois.
É aquela
Agora.
história do potencial produtivo, né? Cada dia vai perdendo um pouquinho do potencial produtivo, né?
Exatamente. E se continuar assim, certamente em algum momento, talvez não vá ser nem em agosto, talvez vai ser só em setembro ou outubro, passando essas expedições que são feitas normalmente, depois do próprio governo americano, vai acabar caindo a ficha e mostrando uma safra menor. E aí sim, aí se isso acontecer, o nível de estoque que existe de grãos dentro dos Estados Unidos hoje, tanto de soja como milho, trigo não é o caso, mas soja e milho, os estoques são muito baixos. Então, um estoque baixo hoje voltou a ser uma variável muito olhada pelo mercado, porque é um estoque muito baixo, muito mesmo. Que é uma coisa você cair de um estoque que responde por exemplo, 30% da demanda para 24%. Que é uma queda grande, mas 24% de reservas de um ano para o outro, é uma coisa razoável. Agora, quando você fala que o estoque de passagem é 7% ou 8% da demanda estimada, é um negócio muito baixo, não tem margem de erro nenhuma, né? Ou seja, qualquer coisa que estragar no meio do caminho, ou que não cumpriu o tamanho que está desenhado, é alta de preço. Talvez por isso os produtores brasileiros estejam demorando tanto para tomar uma decisão que é difícil de tomar.
A gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas antes disso, Kogo, eu queria só entender essa questão do posicionamento chinês. Você falou que é uma falta de demanda chinesa para a soja americana, mas que os chineses estão comprando no Brasil. Mas mesmo o produtor brasileiro, ou o Brasil, está sentindo que o ritmo não é lá tão forte assim. Isso porque China já comprou, já se posicionou, já tem muita soja, ou eles realmente vão, precisar de menos soja?
Uma coisa que está acontecendo, antes de responder isso, uma coisa que está acontecendo agora na China é que as margens das indústrias estão negativas. Então, é uma situação conjuntural aonde o preço do farelo não está remunerando, né, a margem de esmagamento. Então, é um momento que, de certa forma, afasta o trader de fazer novos posicionamentos de compra. Mas, se a gente olhar os números do Brasil, por exemplo, o Brasil vendeu de janeiro a junho 39,8 milhões de toneladas de soja para a China. Tá? Isso dá aí 69% do total que a gente exportou de janeiro a junho. E no ano passado, a gente exportou 72% do total para a China. Então, está dentro do normal,
Normal,
não há
né?
nenhum. Nos números que estão aqui na minha frente, não mostram nada, só mostra que tem outros países que estão comprando muito mais soja do Brasil que não compravam antes. Isso, chama atenção. Um destaque, por exemplo, esse ano: Paquistão, por exemplo, já comprou até agora, em 6 meses, mais do que comprou no ano inteiro passado. E tem vários casos, assim, Turquia, nós temos o caso de Espanha, outro país comprando bastante, sempre soja grão, tá? É outra coisa, o Brasil está vendendo muito bem farelo esse ano. Para não esquecer aquela questão da Argentina, né, com uma quebra de safra, pouco grão, soja grão para vender, deixou uma margem boa, o Brasil já exportou. Até agora, 8,2 milhões de toneladas de farelo. Vai bater tranquilamente 17 milhões por aí, tranquilamente. É um bom volume de exportação, vendendo bem para a Ásia. E até óleo de soja também, boas exportações esse ano. Então, aqui não está acontecendo nada de anormal. Estamos vendendo num ritmo completamente normal, atrasado, né? Atrasou, até fevereiro está atrasado, agora no acumulado até junho já está adiantado em relação ao ano passado. Então já não tem atraso nenhum mais.
Tá. Muito bem. Kogo, agora a questão do produtor brasileiro e das oportunidades, né? Você mandou para a gente alguns gráficos que eu vou pedir pro Matheus colocar no ar aqui para a gente. Vamos colocar o primeiro, que é o da região sul-sudeste, Kogo. É a paridade de preços. Eu queria que você primeiro explicasse para a gente como é que você chegou nesses números e a importância dele na leitura de participar ou não do mercado por parte do produtor.
Perfeito. Bom, primeiro só para a turma entender, né? A gente sempre fez isso, só que agora a gente automatizou esses cálculos. Assim que fecha Chicago, automaticamente essas planilhas elas já migram para o Excel e já geram esses gráficos, que é uma composição do fechamento do basis, né, o fechamento em Chicago, o mais prêmio no Brasil e mais o dólar futuro da B3 no dia de hoje. Então, só para entender. É uma simulação. Vamos dizer que esse é exatamente o preço que será ofertado pela trade na sua região. O nosso ponto, você está com o sul-sudeste na tela, o nosso ponto de cálculo é Cascavel, no Paraná, como um representante do sul-sudeste, para dar uma ideia de preço. A gente vê preço subindo até o final do ano, a paridade de exportação subindo, porque o prêmio é mais alto nos meses mais à frente. Os prêmios estão subindo para setembro, outubro. Por exemplo, o prêmio de hoje, de setembro, ele ficou em 1 dólar e 50 por bushel positivo, e o de novembro, para embarque em novembro, 1,65. Vem subindo, e talvez até vá subir mais ainda ao longo do ano. Então é um viés de alta muito claro para mercado físico até o final do ano, podendo tranquilamente superar os números que estão aí. Os números que estão aí, Alex, é bom deixar bem claro para quem está olhando, para não interpretar mal, eles são um exercício de paridade de exportação. Nada indica que alguém em novembro não possa vender a 180 ou R$ 200 uma soja. Tranquilamente pode acontecer isso, o prêmio pode subir, o câmbio pode oscilar para cima, pode ter escassez de soja no mercado interno, o esmagador pagar mais.
Isso é um
É só
retrato
uma
do que a gente
direção.
tem hoje em termos de informação, projetando para o futuro.
Exato. E ele é mais importante até mesmo como ferramenta para fixação futura, para ver que mês tem um prêmio melhor. Por exemplo, claro, nós estamos vendo ali que maio remunera um pouquinho melhor, como é a tradição já, né, do que março. Janeiro ainda está se pagando, ofertando hoje prêmio negativo. Fevereiro está se ofertando prêmio negativo. Março está ofertando prêmio negativo. Pouco negativo, 800, 500 de dólar. Mas é um sinal ruim, é um sinal de que está havendo uma projeção de que vai haver um certo acúmulo de embarques no ano que vem. Tudo está indicando que a safra vai correr dentro do tempo normal dela, né? E aí seria normal que um prêmio ficasse. Há muito tempo, aliás, o prêmio não ficava negativo no Brasil, né? Foi esse ano agora e talvez se repita no próximo ano. Isso tem a ver com capacidade dos portos, com tempo de espera de navio, com caminhões, com escoamento. Tudo está melhorando no Brasil devagar, mas ainda a gente vai ter alguns anos pela frente de convívio com prêmio negativo. Agora, olhar o gráfico me diz o seguinte: eu no Sul eu tenho uma faixa entre 150 e R$ 160 de preço de soja na minha mão hoje, se eu quiser vender. É um bom preço? Não, é um ótimo preço. Essa é a resposta. Ponto.
Mas é um ótimo preço, traz rentabilidade ou traz aquela rentabilidade que o produtor viu em anos anteriores, ou tem a questão do custo aí podendo impactar de alguma forma, Kogo?
Aí se você transpor esses valores para uma planilha de custo médio também, claro, a gente faz duas médias, uma para Sul e Sudeste, outra para Cerrado. Você tem uma margem inferior à do ano passado e superior aos anos anteriores ao ano passado, ou seja, inferior ao primeiro ano da pandemia e superior em margem bruta e líquida do que os anos anteriores à pandemia, tá? Ou seja, é uma margem excelente. É uma margem, nós estamos falando uma margem no sul da ordem de 44% bruto e 35% no centro-oeste, tá? E aí fica na mão do produtor a decisão, né? Cada um tem uma meta, todo mundo tem que ter meta, planejamento. Se a meta é: eu quero assegurar 30% de margem bruta para pelo menos 40% da minha produção, já está aí, pode tomar a decisão.
Pois é. É que o produtor fica naquela, né, Kogo? Tem a possibilidade de aumentar mais. Ele não precisa arriscar tudo de uma vez, né? Vai parcelando as vendas, vai aproveitando as oportunidades.
Essa foi uma pergunta muito bacana que eu recebi no final de uma live. As perguntas muitas vezes são muito inteligentes. Às vezes tudo cai na obviedade, mas alguém salta com uma pergunta bem inteligente, né? A pessoa perguntou: qual deveria ser o paradigma para estabelecer uma meta de preço que fosse interessante e lucrativo vender uma soja, por exemplo, para maio de 2022? Está aí na tela. Nós vamos estar mostrando aí sul-sudeste, R$ 157,21, né? A resposta é a seguinte: você jogou esse preço dentro da planilha. Isso dá 30, vamos supor, dá 30 da sua região lá, sei lá, o oeste de São Paulo, seja onde for, deixa o um resultado de 35% de margem bruta e 28% de margem líquida. Se a sua meta é um lucro líquido de 25%, ok, você pode já fazer
Participar um
uma
pouquinho.
parte da venda agora, parcela isso em a sua meta em 3 etapas e vai fazendo 3 ou 4 vendas em momentos que você que as suas metas forem atingidas. Você pode fazer, por exemplo, uma meta de 20%, uma de 25%, uma de 30%, uma de 35%. Quando você atingir cada uma dessas metas ou forem superadas, fixa parceladamente, nunca de uma vez só. Nada impede de parcelar de uma vez só, mas também é jogar também todo a sorte e o risco num único ponto. O pior de tudo mesmo não é nada disso, é não fazer nada, é não fixar nada e ficar em aberto, como tem uma enormidade de produtores no Brasil que está, e a gente está vendo durante todas as lives que faz durante toda a semana, 2 ou 3 por dia, a gente vê relatos de produtores que simplesmente não venderam absolutamente nada até agora para
Isso é
futuro.
arriscado, né, Kogo?
É muito arriscado, principalmente sabendo que 90% desses produtores que não venderam ainda nada também já compraram tudo que precisam, ou seja, estão comprados a um câmbio de 5,80, 5,70, 5,60 de insumo e estão em abertos a um câmbio que eles não conhecem qual é.
Estão esperando um milagre, na verdade, né?
É um milagre, mas um milagre pode acontecer. Se a pessoa acredita em milagre, é bom isso para quem, por exemplo, é jogador de pôquer, adora risco.
É verdade.
Então, quem é jogador, quem é um profissional, quem é um gamer profissional, adora risco. Se o sujeito é um sujeito que é um produtor profissional, que tem planejamento, ele vai olhar isso e vai tomar a decisão de maneira fria e sem nenhum arrependimento. Eu vejo muitos casos assim, também positivos, de pessoas que tomam e dizem: eu fechei, por exemplo, tem um caso aqui que eu posso usar, não vou citar nome. A pessoa fechou a R$ 155 para março, já um mês e meio, 2 meses atrás. Bem excelente. Já teve também, depois de ter propostas muito superiores a essa, mas já tinha fixado o que desejava. Fez um ótimo negócio. Não há arrependimento se você fez um bom negócio, mesmo que venha esse preço venha ficar mais alto, como eventual, por exemplo, quebra de uma safra americana. Nenhum problema.
Perfeito. Vamos ver o outro gráfico que é
Claro.
da região centro-oeste.
Centro-Oeste, que o meu ponto,
Isso.
no caso, né, para todos que estão nos acompanhando, o meu ponto de cálculo é o mais extremo possível, é Sorriso, no Mato Grosso. Tá? Então, aí também a gente está vendo, aliás, diga-se de passagem, é a região do Brasil que está mais adiantada em vendas futuras. Talvez até pelo perfil da região, médias e grandes propriedades, grandes grupos. A gente tem nessa região, dependendo da região dentro do estado, mas vamos focar no médio norte para norte, Mato Grosso, a gente tem entre 40% e 45% de safra futura vendida, que é uma boa posição, uma posição correta,
A
muito
média
boa.
Brasil está quanto, Kogo?
Eu diria que os números são muitos por aí, sempre são estimativas, né? Mas não chegamos de forma nenhuma a 25%, de forma nenhuma, porque tudo parou.
Tá
Tudo
atrasado,
parou
né?
porque, o que aconteceu? Por que parou? Chegou até a avançar rapidamente lá, a soja vinha numa balada de alta muito grande, e daqui a pouco teve aquela queda do dólar, né? Chegou até ficar abaixo dos 5, aí todo mundo se assustou, e aí sim, quando cai, todo mundo se assusta, para de vender. Quando a turma voltou a ver a soja subir de novo, quer dizer, a área dos Estados Unidos não cresceu acima do que se esperava, o clima começou a ficar ruim nas lavouras americanas, e a turma começou de novo a esperar, 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 e está esperando uma alta do dólar, está esperando uma alta dos futuros, ou tudo ao mesmo tempo. É um direito de cada um, né, esperar, pode fazer como achar melhor. Agora, esse preço que está aí, o sujeito que está numa região de Sorriso, fechar uma soja 145, 146 para março, maio do ano que vem, é um preço que vai deixar ele numa tranquilidade absoluta. Ele vai operar a safra dele já com 40% vendido, já está garantido aí tranquilamente uma margem bruta de 30, 35%, dependendo do produtor e do tamanho que ele tem. Então, fez um excelente negócio, não vai se arrepender de forma nenhuma. Deve haver arrependimento quando você faz um negócio que te deu lucro.
É. Só para a gente entender, você falou que são margens boas, mas inferiores ao ano passado.
Elas são ano passado no exercício também, numa simulação, porque cada um tem um comportamento diferente, né? Quer dizer, o nosso parâmetro de cálculo é 40% vendido antecipadamente e 60% vendido no mercado físico em 4 ou 5 lotes divididos ao longo do ano, que é o que a gente recomenda aqui para o cliente. Agora, quem não fez isso também não obteve os altos preços do ano passado, porque eles foram ficar altos mesmo no final do ano,
sim,
né?
Sim.
Agora não, nós já entramos o ano, a soja nunca praticamente... Vamos pegar uma referência do próprio Centro-Oeste, que está na tela agora, ela nunca se afastou muito dos R$125, R$130, né? De valor para o ano que vem. Ou seja, sempre os valores sempre estiveram bons desde o começo do ano, ou seja, em qualquer momento que foi feita a fixação no Centro-Oeste, deste ano de 2020, de janeiro para cá, foi feita uma boa fixação, em qualquer momento. Mesmo a 120, a 125, a 130, a 140, todas foram boas. Claro, uma é mais alta que a outra, né? Estou dizendo que todas foram boas e todas geram azul, lucro, numa planilha de custo que subiu 25% em reais.
Muito bom. Ô Kogo, só como curiosidade para entender, principalmente essa primeira parte do gráfico, que vai de agosto até novembro. A gente vê, tanto no sul quanto no centro-oeste, uma escadinha, né, uma evolução de preços. Isso na prática, isso significa o quê? Uma demanda, uma oferta disputada, Kogo?
Tem dois fatores que influenciam, né? Prêmio, que vai subindo conforme... vai avançando, conforme vai havendo dificuldade de comprar o produto, o prêmio tende a subir, porque você é uma disputa entre o porto, o exportador, a trade e o comprador do mercado interno, né? Lembrando que tem ainda leilões de biodiesel, tem que esmagar ainda, né? Embora a avicultura vá crescer menos esse ano, a suinocultura também vai crescer menos em demanda esse ano do que no ano passado, tem uma demanda que é uma demanda, assim, a cota de demandas de rações no Brasil é distribuída 1/12 de maneira exata. Você não tem um mês que consome mais avicultura ou menos, não existe isso. Ou seja, nós vamos demandar a mesma coisa de farelo em setembro, outubro, novembro, no momento em que ficar apertada essa oferta, a tendência do prêmio subir e acabar acontecendo o que está acontecendo no mercado de milho, né? Você paga no interior um valor mais alto que no porto.
Entendi.
Então, é prêmio e também tem que lembrar que nessa planilha aí a gente está usando o dólar futuro da B3, só para dar um exemplo, novembro de 2021 fechou a 5,25 hoje a B3, tá? Então, também influencia no resultado, certo?
Muito bem. Meu caro, então, olhando para tudo que a gente mostrou até agora, o produtor tem que se planejar, fazer suas contas e entender quais são as possibilidades que ele tem, mas nunca deixar de participar, certo, Kogo?
Ah, com certeza, num ano atípico, né? Insumos em alta, fertilizantes em alta em dólares, agroquímicos em alta, sem nenhum horizonte de que vai cair preço de insumo, problemas de logística internacional para trazer produtos para o Brasil. É um ano difícil, não dá para arriscar. Realmente não dá para arriscar. É assustador ver pessoas também do outro lado que também não compraram insumos, por exemplo, ainda. Tem muitos casos desses, muitos. Como é tão assustador o sujeito que não fixou nada, como é tão assustador que ele não comprou nada de insumos e está esperando, sei lá, o insumo tal cair de preço, e não vai cair de preço até a hora de usar.
É, né? Muito bem. Está mais claro que isso? Impossível, né? Não tem jeito, não tem contra-argumentos aí para tudo que o Kogo trouxe para a gente de informação e constatação, né? Mais do que informação, está ali o número para você se basear e entender direitinho o que o Kogo está falando. Meu caro, mais uma vez uma aula, show de bola. Muito obrigado, viu, pela sua participação e por dividir com a gente toda a sua experiência, todo o seu conteúdo aí do agro.
Eu agradeço a oportunidade, meu, beleza? Ótimo participar com vocês também. E semana que vem, se Deus quiser, se der tempo, estaremos aí novamente, tá? Isso grande mesmo, abraço, cara. A todos aí, excelente final de semana para você e para todos que nos assistem.
Valeu, Kogo. Abraço, até a próxima. Tá aí, Carlos Kogo aqui com a gente, dando show aí de informação, trazendo muitos detalhes importantes que vão te ajudar a se definir, a se preparar aí para a comercialização do seu produto. A gente vai ficando por aqui. Ah, antes deixa eu passar aí o fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago, né? Todo mundo esperando para saber como os números se encerraram por lá. Vamos lá, de olho na tela, agosto acima ainda dos 14 dólares, mas ali na linha ali entre os 14 e os 13. 14 dólares e 1 cento por bushel, 15 pontos mais 25 de queda. Para setembro, 13 dólares e 55 cents por bushel, 13 pontos mais 25 de baixa. Novembro, 13 dólares e 51, 10,5 de queda. E o março de 22, 13 dólares e 45 centos por bushel, 6 pontos e meio de recuo aí também para os negócios já do ano que vem. Vamos ver o milho. Milho também no vermelho hoje. Setembro, 5,47, queda de 17 pontos mais 25. Dezembro, 5,43, 18,25 de baixa. Março, 5,51, queda de 17 pontos mais 75. Maio, 5,55, queda de 17 pontos e meio. E para finalizar, temos também o trigo. Vamos lá no trigo, queda também. Setembro, 6,84, queda de 8 pontos mais 25. Dezembro, 6,93, 8 pontos de baixa. Março, 7 dólares e 1 cento por bushel, 7,25 de queda. E o maio, 7 dólares e 2 cents por bushel, 6,5 de baixa também. Um dia negativo, portanto, para as cotações dos grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência.
Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter arroba Notiagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.